Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Hoje o nosso convidado é o presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá, que já está com a gente participando aqui da nossa entrevista do nosso Folha Política. Presidente, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer participar do Folha Política com vocês mais uma vez.
Muito bem, também com Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Edmar, bom dia, Edmar.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também ao nosso convidado de hoje, o vereador e presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá.
Você dizendo aí, deputado, vai ser candidato não, vai, Romerinho?
Bom, não, Jota, dessa vez não, mas se eu soubesse que Edmar já estava torcendo e apoiando, teria repensado.
Muito bem, até aproveitando, presidente, claro, né, agora segundo semestre, teremos aí a eleição, né, que movimenta, assim, se não como candidato, mas apoiando candidatos. Tivemos a retomada dos trabalhos, né, na última segunda-feira. Como é que está sendo planejado justamente este segundo semestre com a eleição aí no meio, hein?
Jota, é um desafio para a gente manter o ritmo de trabalho acelerado que a gente vem tendo na Câmara com as eleições, fazer essa conciliação. Hoje nós temos, acredito que 18 vereadores que serão candidatos a deputado, né, mas todos eles sabem da responsabilidade que tem com o povo do Recife em cumprir o seu mandato. Então, a gente tem esse desafio pela frente e eu espero que a gente continue, né, com esse ritmo de trabalho, prestando conta para o cidadão do Recife, né, fazendo entregas e dando a resposta célere aos assuntos importantes da nossa cidade.
Uhum, assuntos importantes, aproveitando aí a sua deixa, presidente. Nós estamos há 59 dias, não é? Contagem regressiva, de hoje até o dia 2 de outubro, as eleições deste ano. Normalmente, o primeiro semestre é mais agitado e o segundo semestre é mais livre, enfim, com nenhum projeto que chame a atenção ou que se debruçar, não é? É isso que ficou estipulado junto com o Poder Executivo? Existe esse entendimento, deixando para depois das eleições talvez algo que seja mais de estudo, de dedicação? É um pouco disso?
Bom, Jota, nós votamos diversos projetos nesse primeiro semestre. Agora, no fim do semestre, chegou uma grande leva de projetos que chegaram do Executivo, né, e nós podemos aqui, a Câmara, se debruçar sobre eles, discutir, debater, fazer conversas aqui com os secretários para que explicassem melhor, né, e aprovamos diversos projetos. Ainda tem alguns que ficaram para esse segundo semestre, mas a Câmara, apesar das eleições, ela continua em seu pleno funcionamento. Então, se tiver algum projeto que seja importante para a cidade e que o Poder Executivo entenda que o momento será esse segundo semestre de enviar para a Câmara, a gente vai estar aqui pronto para receber, para discutir, para debater. Como eu te disse antes, os vereadores que serão candidatos a deputado, eles têm que ter a plena convicção de que se elegeram vereadores antes e que precisam ter essa responsabilidade com o povo do Recife. Eu não vejo nenhum deles, enquanto candidato, faltar com o povo do Recife. Então, não acredito que nós tenhamos problema. De fato, por ser um ano de eleição, no primeiro semestre chegam projetos que são mais debatidos, mas a gente está pronto também para que, caso seja preciso, no segundo semestre, a gente está pronto para fazer o debate, para debater temas importantes e votar projetos que sejam bons para a cidade.
Edmar Lira.
Vereador, naturalmente a gente está num processo eleitoral, o senhor é do PSB, uma das principais lideranças do PSB aqui do Recife, não só pela função que o senhor ocupa como presidente da Câmara, já foi primeiro secretário, mas também pela pujança eleitoral, o senhor foi um dos vereadores mais votados da capital pernambucana. Nós estamos diante de uma eleição desafiadora, em que a Frente Popular tem uma hegemonia a ser mantida, né, um legado a ser mantido, representado pelo Danilo Cabral. O que até agora não deslanchou nas pesquisas. E aí eu queria saber do senhor, o que é que o senhor acha que deve ser feito? Porque, por exemplo, João Campos, segundo informações, é um prefeito muito bem avaliado, um prefeito que governa o maior colégio eleitoral do estado. Por que isso ainda não chegou na campanha de Danilo Cabral para que ele possa deslanchar?
Edmar, primeiro, Danilo é um grande quadro do PSB, né? Foi escolhido para ser o candidato a governador, para manter o legado construído por Miguel Arraes, manter o legado construído por Eduardo Campos, né? Manter as boas gestões que o PSB vem desenvolvendo, tanto no governo do estado, quanto na cidade do Recife. E agora, com o João aqui como prefeito, né? Um prefeito jovem, que vem dando resultado na cidade, que vem tendo reconhecimento do povo do Recife. Danilo é um quadro competente, um quadro que, enquanto esteve no Executivo, pôde mostrar o seu conhecimento, pôde mostrar que é capaz de fazer boas entregas, como fez enquanto secretário de Educação. Né? Hoje, a educação em Pernambuco é referência no país. Então, as pessoas ainda precisam conhecer Danilo. Né? Muita gente ainda não conhece. Danilo era um deputado federal, que sempre foi bem votado, que foi eleito aí, eu acho que, 2 mandatos, né? Ou são 3 mandatos, mas que o estado todo ainda não conhece. Né? E as pessoas precisam conhecer. Eu tenho certeza que quando conhecerem, quando as pessoas começarem a ver quem é Danilo, quem é o político Danilo Cabral, né, esse quadro vai ser revertido. O guia vai ajudar, ele vai ter tempo de se mostrar para as pessoas entenderem o seu papel, o que já foi feito e o que também deseja ser feito. A gente tem que entender que as coisas boas que foram desenvolvidas por essas gestões do PSB, elas precisam ser mantidas. Mas também as coisas que não funcionaram, elas precisam ser reinventadas. Né? O governador Paulo Câmara teve um trabalho sério no nosso estado, né? Desenvolveu projetos importantes, mas tem coisas que precisam ser melhoradas. E aí a gente tem que fazer essa autocrítica, entender, né? E partir do princípio de que o que não foi feito, o que não está sendo aprovado pelo povo do Recife, precisa ser repensado. E Danilo vai ter essa sensibilidade e vai poder entender, né, a voz das ruas e fazer o seu plano de governo em cima disso.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Presidente, falando sobre a eleição do Recife, a eleição de governador e de senador, deputado federal no Recife, o eleitor do Recife rejeitou o PT e rejeitou a candidatura de Marília Arraes no segundo turno da eleição de 2020. João Campos foi eleito por uma margem significativa de quase 100 mil votos. Naquele momento havia, naturalmente, um sentimento de repulsa de parte do eleitorado, em especial o eleitorado que votou no Mendonça Filho e na Patrícia Domingos, ao PT, né? E acabou e esse eleitor fizesse a opção pelo PSB, entendeu que o PSB era mais ao centro do que a candidatura de Marília Arraes. Esse ano, a gente está vendo uma lógica distinta do PSB e da Frente Popular em relação a 2020, que é de vinculação total ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula. Na sua avaliação, como é que o eleitor do Recife pode receber essa mudança de postura do PSB de uma eleição para outra?
Bom, Edmar, a eleição ela é muito dinâmica. Se você olhar as eleições anteriores, o PSB já esteve ao lado do PT e já, também já esteve em lados opostos. A eleição é dinâmica, a eleição muda. Os outros partidos também de direita já estiveram juntos, hoje separados. Então, é dinâmico. Cada eleição ela tem uma história, cada eleição ela tem uma narrativa, um pensamento, uma forma. As condições elas variam também, né? Em nível municipal, em nível estadual, em nível da política nacional. Então é natural. Você vê hoje o Geraldo Alckmin no palanque de Lula, né? Isso é uma prova de que existe uma dinâmica na política. Então é natural essa mudança de postura. O PSB está de volta, né, em ter o PT ao seu lado. Eu não vejo isso como um grande problema. A gente, há 2 anos atrás, ainda havia uma expectativa, né, de ter uma alternativa política que não ficasse uma polarização PT, Lula, Bolsonaro, digamos assim. Hoje a gente já não encontra força nas candidaturas fora desse bolsão Lula, Bolsonaro. Então é preciso se posicionar. O PSB soube se posicionar, né, estando ao lado do PT, e o povo do Recife, o povo de Pernambuco, entende isso sem grandes problemas.
O presidente Romerinho Jatobá, praticamente um mês e meio aí, né, de campanha, né, começando aí no dia 16 de agosto, enfim, até próximo dia 2 de outubro, né, dois dias antes, sim. A estratégia da oposição é focar Pernambuco. O próprio Danilo já falou aqui que vai falar de Pernambuco, mas também, sim, vai identificar com quem a oposição está, ou seja, o debate nacional. Como o senhor observa isso? Qual a sua opinião com relação a esse debate? A nacionalização deve existir ou não?
Jota, é natural a nacionalização em todo debate político, principalmente quando se trata de governo. A gente lembra bem dos tempos que Lula foi presidente do país com Eduardo governador. Né? Então, tem que haver sim uma nacionalização, mas também tem que discutir as propostas para o Estado. A gente só está vendo um debate em torno da nacionalização da política com todos os candidatos, não é com Danilo, não é com o candidato A, B ou C. Então, vai chegar o momento de discutir o Estado de Pernambuco, de discutir as melhores propostas. Eu tenho certeza que Danilo, por conhecer o Estado, por estar antenado com as demandas do povo de Pernambuco já há algum tempo, ele vai sim apresentar as melhores propostas para o nosso povo. Então, eu tenho a convicção de que vai existir um debate nacionalizado, mas que também vai existir um debate de propostas e ideias em torno do nosso Estado.
E vocês estão prontos para isso?
Preparado, pronto, com muita coisa para mostrar de obras que foram entregues, obras importantes que foram entregues, né, tanto na nossa capital quanto em todo o estado de Pernambuco.
Edmar Lira.
Veja bem, presidente, a gente está numa eleição, como a gente vem falando, né, uma eleição polarizada, de fato, entre Lula e Bolsonaro. Porém, em Pernambuco está muito claro que o eleitor majoritariamente opta pelo presidente Lula em vez do presidente Bolsonaro. Esse eleitor de Lula, por ser maioria, está tendo uma disputa muito clara entre a candidatura de Marília Reis e a candidatura do Danilo Cabral. Como convencer o eleitor de Lula que, de fato, a melhor opção é o Danilo Cabral em detrimento de Marília Reis, sobretudo após a visita de Lula a Pernambuco, né, que tivemos ali alguns episódios de hostilidade da militância do PT ao candidato do PSB. E aí eu queria saber, dá para conciliar, qual é o discurso e se o senhor avalia que pode haver um segundo turno entre Marília e Danilo?
Essa questão da hostilidade é demais. Isso, infelizmente, acontece na política em todos os lados. Né? Isso há uma insatisfação e as pessoas externam, às vezes até de maneira desrespeitosa. Mas ficou claro na visita do ex-presidente Lula em qual palanque ele está, né? Que é admirador de Lula, que entende que Lula vai governar o país e que o governador de Pernambuco precisa estar aliado a ele, e entendeu o recado de que o aliado dele nessa eleição é Danilo Cabral. Além disso, convencer o eleitor de Lula que Danilo é a melhor opção é ele conhecer Danilo. No momento em que ele conhecer Danilo Cabral, conhecer as propostas que Danilo tem, entender que Danilo está pronto e preparado para governar o Estado, ele vai escolher a melhor opção, com certeza, sendo Danilo, para governar o Estado de Pernambuco. Então, isso acontece, é natural. A gente vai estar preparado para mostrar isso durante esse tempo de eleição. Danilo vai debater o Estado, vai mostrar quais são as suas propostas, o que é que tem para ser melhorado, como manter a educação do Pernambuco em evolução, como melhorar a saúde do Estado, as obras de infraestrutura. Então a gente vai estar preparado. Danilo é um excelente candidato, tem se mostrado isso. O próprio Lula ficou impressionado com a qualidade do debate de Danilo, e se ele veio aqui passar uma mensagem de apoio a Danilo naquele momento, eu tenho certeza que ele saiu convicto de que Danilo é a melhor opção e ele vai estar junto nessa caminhada. Então, o eleitor do Recife, o eleitor de Pernambuco, ele vai entender o recado do ex-presidente Lula e vai apoiar Danilo. E sim, pode haver um segundo turno entre Marília e Danilo. Marília é uma candidata forte também, né? Mas, tendo um segundo turno, a gente vai ter um novo debate, né? A gente costuma dizer na política que o segundo turno é uma nova eleição e Danilo vai estar preparado, tanto para a primeira eleição quanto para a segunda.
Romerinho Jatobá, o bolsonarismo aqui, na opinião de vocês, ainda é forte? Eu digo isso porque 2018 é uma eleição, percentuais, enfim. Mas, utilizando várias pesquisas, e no Nordeste brasileiro, a gente vê muito, numa conta redonda, 60% a 20%, né? 60% pro Lula, 20% Bolsonaro, de maneira geral, chega na margem de erro, 20%, 22%, 23%, enfim. Mas vocês ainda olham com cuidado o bolsonarismo aqui em Pernambuco?
Ô, Jota, o bolsonarismo em Pernambuco, ele existe. O presidente Bolsonaro é o atual presidente do país, tem que ser respeitado, né? A gente entende que vai haver também um movimento político de Bolsonaro em tentar erguer o seu nome no Nordeste, mas o povo do Nordeste já deixou muito claro que a sua escolha já está feita, né? A gente precisa respeitar, como deve ser respeitado toda eleição, todos os candidatos. Eu sou da tese de que as pessoas precisam conviver, né, com o oposto, um pensamento divergente, né? Não dá para ter uma eleição onde se tem um clima de guerra. É preciso reconhecer os avanços que o ex-presidente Lula teve no país, como também é preciso respeitar aqueles que acham que Bolsonaro está fazendo um grande governo, né? Então a gente precisa que cada um consiga defender as suas ideias com respeito, né, com responsabilidade. Tivemos uma eleição sem violência, onde seja respeitada a vontade de cada um. Isso é o que a gente mais preza. Eu, particularmente, acho que a gente vive um momento muito crítico no país, tá? Entre a gente ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, ter que fazer um risco no chão, dividir o país no meio, botar uma banda de um lado, uma banda de outro, e essas duas bandas não se entenderem, eu acho que é um momento muito perigoso, né, para a nossa democracia e também para o futuro do país, né? Vai ser difícil qualquer um dos lados que ganhe conseguir governar. A gente precisa ter discernimento, as pessoas entenderem que o propósito é muito maior, que a responsabilidade de presidir um país é muito maior do que uma briga de dois lados, tá? E aí nós, políticos de forma geral, vocês da imprensa também têm um papel fundamental nisso, né? Em que a gente possa estar acalmando os lados opostos, a gente possa estar levando informações que agreguem para o futuro do país e não que sejam instigando a violência, a divergência. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande nessa eleição.
Edmar Lira.
Presidente, o senhor é apoiador, naturalmente, aliado do João Campos, e decidiu, né, pelo menos é o que se comenta, a informação, né, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado, apoiar o Pedro Campos para deputado federal aqui no Recife. Seus apoiadores, seus aliados estarão na campanha do Pedro Campos para deputado federal. Na eleição passada, o João Campos, né, na eleição do federal, o João Campos obteve 70 mil votos aqui na capital pernambucana, sendo o deputado federal mais votado, não só a nível de estado, como a nível municipal. Você não acredita que o Pedro Campos tem condições de repetir o bom desempenho do irmão, tanto no Recife quanto no estado?
Olha, Edmar, você, como sempre, bem informado, né, de fato, o meu candidato é Pedro Campos, né, o meu candidato a deputado federal é Pedro Campos. A gente vai estar junto aí nessa luta. Eu faço política com convicção, entendo que tanto o João quanto o Pedro têm um futuro brilhante na política. A gente vai fazer parte de uma mesma geração, eu estou com 35 anos, então a gente vai estar fazendo parte de uma renovação da política, de uma geração nova, e fiz a escolha com bastante convicção, conversando com o meu grupo político, mostrando a eles, né, o que a gente tem de projeto pela frente, qual a ideia do que a gente pensa para o futuro do estado, para o futuro do país. Pedro é um candidato que é fácil de andar com ele no Recife, pois é um candidato comprometido, que conhece a nossa cidade, né, que tem um pedigree diferenciado da política, né, família de Arraes, filho de Eduardo Campos, então tem todo um histórico familiar, mas tem também os seus atributos. Né, Pedro conversa com as pessoas, né, procura ouvir quais as demandas daqueles lugares que tem visitado, né, para, através do seu mandato, conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas do Recife. E a gente vai ter esse papel de estar colocando as nossas comunidades, aqueles lugares que a gente representa, né, em contato com ele, para que a gente possa também cobrar, através do mandato dele, essas melhorias. Então, acho que Pedro vai ser muito bem votado no Recife. É difícil a gente fazer um comparativo entre Pedro e João. Cada eleição, acho que é uma nova história, mas acredito sim na força de Pedro no Recife, acredito na força das pessoas que vão estar ao seu lado, né, e também acredito que o povo do Recife pode entender as suas propostas, a sua ideia, o seu jeito de fazer política, e simpatizar e o escolher para ser o representante da nossa cidade e do nosso estado lá na Câmara Federal.
Boa, presidente Romerinho Jatobá, muito obrigado pela sua participação aqui, atenção com Folha Política da Rádio Folha, um abraço no senhor, saúde e paz, até o próximo encontro, viu?
Obrigado, Jota, dá um abraço em você, dá um abraço também em Edmar, que está sempre bem atualizado aí e pronto para esse debate da política, é sempre um prazer falar com vocês. Tá, à tua disposição, fica aqui. Um forte abraço a todos.
Ok, um forte abraço. Conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Recife, vereador Romerinho Jatobá, nosso convidado.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.